Que privilégio poder fazer parte deste momento histórico, onde os oradores da Conferência Geral têm a opção de falar em seu idioma nativo. Na última vez em que falei neste púlpito, eu estava preocupado com o meu sotaque em inglês. Agora eu estou preocupado com a velocidade do meu português. Eu não quero falar mais rápido que a legenda. Todos nós já passamos ou ainda passaremos por momentos de grandes decisões em nossas vidas. Devo seguir essa carreira ou aquela? Será que eu devo servir uma missão? Será que esta é a pessoa certa para mim? São situações em diferentes áreas de nossas vidas onde uma pequena mudança de rumo poderá trazer grandes consequências futuras. Nas palavras do presidente Uchtdorf, ao longo dos anos em que servi ao Senhor, aprendi que a diferença entre a felicidade e a infelicidade para as pessoas, casamentos e famílias, muitas vezes se resume a um erro de cálculo de poucos graus. Como podemos então evitar esses pequenos erros de cálculo? Vou usar uma experiência pessoal para ilustrar a minha mensagem. No final dos anos 80, nossa jovem família era composta por minha esposa Mônica, eu e por dois de nossos quatro filhos. Morávamos em São Paulo, Brasil, e eu trabalhava em uma boa empresa, tinha concluído os estudos universitários e tinha há pouco sido desobrigado de bispo da ala onde morávamos anteriormente. A vida estava boa, tudo parecia estar onde deveria estar, até que um dia um velho amigo veio nos visitar. Ao final de sua visita, ele fez um comentário e uma pergunta que abalaram minhas convicções. Ele disse: Carlos, tudo parece estar bem com você, sua família, sua carreira e seu serviço na igreja, mas, e aí veio a pergunta, se você continuar vivendo como está vivendo, as bênçãos prometidas em sua bênção patriarcal irão se cumprir? Eu nunca tinha pensado em minha bênção patriarcal dessa maneira. Eu a lia esporadicamente, mas nunca com essa perspectiva de olhar as bênçãos prometidas no futuro e assim avaliar como estou vivendo no presente. Após sua visita, voltei minha atenção à bênção patriarcal. Se continuarmos vivendo como estamos vivendo, as bênçãos prometidas irão se cumprir? Depois de algumas ponderações, o sentimento foi de que algumas mudanças eram necessárias, em particular nas áreas educacional e profissional. Não era uma decisão entre o certo e o errado, mas entre o bom e o melhor, como nos ensinou Elder Oaks, quando disse: ao refletirmos sobre várias escolhas, convém lembrar que não basta que algo seja bom. Há outras escolhas melhores, muito boas, e outras melhores ainda, excelentes. Como então podemos assegurar que estamos tomando a melhor decisão? Eis alguns princípios que aprendi. Princípio número 1. Precisamos avaliar nossas opções com o fim em mente. Tomar decisões que podem impactar nossas vidas e das pessoas que amamos, sem uma visão mais ampla de suas consequências, pode trazer alguns riscos. Porém, se projetarmos as possíveis consequências dessas decisões para o futuro, poderemos visualizar com mais clareza o melhor caminho a ser tomado no presente. Entendemos quem somos, por que estamos aqui e o que o Senhor espera de nós nessa vida, nos ajudará a ter essa visão mais ampliada. Podemos encontrar alguns exemplos nas Escrituras, onde uma visão mais ampla deu clareza no rumo a ser tomado. Moisés conversou com o Senhor face a face, aprendeu sobre o plano de salvação e assim entendeu melhor o seu papel como profeta da coligação. E Deus falou a Moisés dizendo: eis que eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, e mostrar-te-ei as obras de minhas mãos, e tenho uma obra para ti, Moisés, meu filho. Com esse entendimento, Moisés pôde perseverar durante os muitos anos de tribulações no deserto e liderar Israel em seu retorno ao lar. Leí, o grande profeta do Livro de Mórmon sonhou um sonho. Em suas visões entendeu sua missão de levar sua família a uma terra prometida. E aconteceu que o Senhor ordenou a meu pai num sonho que partisse com a família para o deserto, e deixou sua casa e a sua terra e sua herança e seu ouro e sua pátria, prata e suas coisas preciosas. Leí se manteve fiel a essa visão, apesar dos desafios da viagem e da vida confortável que deixavam para trás em Jerusalém. O profeta Joseph Smith é outro grande exemplo. Através das muitas revelações, a começar pela primeira visão, pôde completar a sua missão da restauração de todas as coisas. E quanto a nós, o que o Senhor espera de cada um de nós? Não precisamos ver um anjo para chegarmos a esse entendimento. Temos as Escrituras, o templo, profetas vivos, nossa bênção patriarcal, líderes inspirados e, principalmente, o direito de recebermos revelação pessoal para assim guiar nossas decisões. Princípio número 2. Precisamos estar preparados para os desafios que virão. Os melhores caminhos a serem percorridos raramente são os mais fáceis. Muitas vezes é exatamente o contrário. Podemos olhar os casos dos profetas citados. Moisés, Leí e Joseph Smith não tiveram uma jornada muito tranquila, apesar das decisões tomadas serem corretas. Estamos dispostos a pagar o preço de nossas decisões? Estamos preparados para sairmos de nossa zona de conforto para alcançarmos um lugar melhor? Voltando à experiência com a minha bênção patriarcal, a conclusão na época foi de que eu deveria buscar educação adicional e concorrer a uma bolsa de estudos em uma universidade americana. Isso significava que, sendo aprovado, iria deixar o emprego onde estava, vender tudo o que tínhamos e vir morar nos Estados Unidos como bolsista por 2 anos. Testes como TOEFL, GMAT, se tornaram os grandes primeiros desafios a serem vencidos. Foram 3 longos anos de preparação, muitos nãos e alguns quases, até ser aceito na universidade. Lembro ainda hoje do telefonema que recebi da pessoa responsável pela bolsa de estudos, no final daquele 3º ano. Ele disse: Carlos, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa é que você está entre os 3 finalistas neste ano, e era somente uma vaga naquela época. A má é que os outros 2 candidatos, um é filho de uma pessoa importante, o outro é filho de outra pessoa também importante, e você. Mais do que depressa, eu acrescentei, e eu que sou um filho de Deus. Felizmente, paternidade terrena não era um critério, e eu fui aceito naquele ano de 1992. Somos filhos de um Deus Todo-Poderoso. Ele é nosso Pai. Ele nos ama. E tem um plano para nós. Não estamos aqui nessa vida somente para gastarmos nossos dias, envelhecer e morrer. O Senhor espera que cresçamos, que atinjamos o nosso potencial. Nas palavras de Presidente Monson, cada um de vocês, solteiros ou casados, não importa a idade, tem a oportunidade de aprender e crescer, expandir o seu conhecimento, tanto intelectual como espiritual, até a completa estatura de seu potencial divino. Princípio número 3. Precisamos compartilhar essa visão com as pessoas que amamos. Não foram poucas as tentativas de Leí para que Lamã e Lemuel compreendessem o quanto era importante a mudança que estava iniciando. O fato de não compartilharem da mesma visão de seu pai fez com que murmurassem muito durante a jornada. Nefe, em contrapartida, buscou o Senhor para ver o que o seu pai tinha visto. E aconteceu que Nefe, depois de ouvir todas as palavras de meu pai referentes às coisas que ele vira numa visão, também desejei ver e ouvir e conhecer essas coisas pelo poder do Espírito Santo. Com essa visão, Nefe pôde não só sobrepujar os desafios do caminho, mas liderar sua família quando isso se tornou necessário. É muito provável que, ao decidirmos por rumos diferentes, pessoas que amamos serão impactadas e algumas, mais do que isso, irão dividir conosco o preço da mudança. O ideal seria que elas visualizassem o que visualizamos e compartilhassem das mesmas convicções. Nem sempre isso é possível, mas quando alcançado, torna a jornada muito mais fácil. na experiência pessoal que tenho usado como ilustração. Sem dúvida, eu precisava ter o apoio de minha esposa. Os filhos eram ainda pequenos, sem muito direito a voto, mas o apoio da esposa era essencial. Lembro que no começo os planos de mudança precisaram ser bem explicados para a Mônica, até o ponto em que ela se sentiu confortável e também comprometida. Essa visão compartilhada fez com que ela não só apoiasse a mudança, mas se tornasse uma parte essencial para o seu sucesso. Eu sei que o Senhor tem um plano para nós nessa vida. Ele nos conhece, sabe o que é melhor para nós. Não é pelo fato de tudo estar bem que não precisamos avaliar de tempos em tempos se não existe algo ainda melhor. Se continuarmos a viver como estamos vivendo, as bênçãos prometidas irão se cumprir? Deus vive, Ele é nosso Pai, o Salvador Jesus Cristo vive, e eu sei que através do seu sacrifício expiatório podemos encontrar forças para vencer nossos desafios do dia a dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém.